As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O ano letivo arrancou em Tomar de acordo com o calendário definido pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira. Milhares de alunos de diferentes graus de ensino, do pré-escolar ao secundário, do agrupamento de escolas Nuno Santa Maria e do agrupamento de escolas dos Templários, regressam a partir de hoje ao trabalho. Para tomar o pulso ao arranque do novo ano letivo, a ERSA ouviu os diretores dos dois agrupamentos e onde permanecem questões pontuais por resolver. Paulo Macedo, do agrupamento de escolas dos Templários, começou por referir que o arranque foi feito por anos, para alguns, na passada sexta-feira, decorrendo a abertura, propriamente dito, de aulas no dia de hoje.
O arranque para nós, efetivamente, para os quintos, sétimos e décimos, já começaram na sexta-feira. Portanto, começámos a fazer as apresentações portanto, das escolas aos quintos, sétimos e décimos na sexta-feira. Vamos lá, os primeiros anos de ciclo, principalmente a pensar nos quintos anos, nas duas escolas de ensino básico, segundo esse ciclo, na Santíria e Gualdim Pais, aos sétimos anos e depois aos décimos do regular e profissionais. E já agora o sétimo ano também numa turma de PF que abrimos este ano. Correu normalmente este ano, portanto, hoje efetivamente é o primeiro dia de aulas e está tudo a correr dentro do normal. Portanto, não estamos com problemas de falta de docentes, já se estão a apresentar a maior parte deles que foram colocados na sexta-feira. E, portanto, um problema se calhar que vamos continuar a ter ainda, e temos já neste momento, é mesmo alguma falta de alguns assistentes operacionais, não é?
Em termos precisamente dos assistentes operacionais, de facto, as faltas são grandes, digamos assim?
São algumas, pronto, muitas delas, por vezes, não, nem se devem tanto à questão do número, tem a ver, efetivamente, porque há assistentes operacionais, por motivo de doença, estão de baixa, pronto, acontece, e pronto, e quando falham duas ou três pessoas, isto entra logo aqui numa situação complicada e problemática, que é algo que tem que se resolver, mas pronto, neste momento é aquilo que me aflige mais, é mesmo a falta de alguns assistentes operacionais.
Estão resolvidas também todas as questões relacionadas, nomeadamente, com os transportes escolares?
Pronto, é assim, a nível de transportes escolares, já sei que houve algumas queixas de alguns empregados de educação, relativamente um dia, vamos tentar ver como é que se resolve com a Câmara Municipal de Tomar. Neste momento, portanto, houve duas queixas ou duas reclamações dos encarregados de educação relativamente às duas escolas do ensino básico, estou a falar sempre de igual em pais, mas vamos com a Câmara tentar articular para ver o que é que se pode resolver.
E, naturalmente, também neste arranque de ano letivo, as questões também do sempre presentes, digamos, das refeições escolares, também a este nível está tudo pronto para um normal funcionamento, não é?
Para já está tudo pronto. Logicamente, depois só durante o decorrer é que vamos ver se as coisas também melhoram nesse aspecto, para já. Mas à partida está tudo pronto.
No agrupamento de escolas Nuno Santa Maria realizou-se esta manhã a abertura do novo ano letivo com a habitual entrega de diplomas aos alunos de mérito. Nesta sessão foram também dados a conhecer um conjunto de objetivos programáticos para este ano escolar. No que se refere a situações ainda por resolver, Celeste Sousa, a diretora do agrupamento, disse à ERTE que faltam colocar apenas dois professores, mas faltam também técnicos auxiliares.
Posso dizer que estamos 99,9% tudo organizado para o arranque do ano letivo. Falta-nos um professor. Dois professores só, em 200, de facto, é muito bom. E pensamos que, no final desta semana, as coisas serão mesmo a 100%, a nível de colocação de professores. De outra forma, penso que sim, também estão os alunos motivados, os pais, espero eu, e que continuem a desempenhar o seu excelente trabalho de acompanhamento, como têm feito até aqui. Os professores, sim, com muitas, enfrentamos um ano letivo diferente, com algumas coisas novas que nos vão dar muito trabalho, mas estamos todos conscientes disso. Esta primeira quinzena de setembro serviu exatamente para planearmos, planificarmos tudo isso para que o ano corra com a maior serenidade.
Uma questão que todos os anos se coloca, como sempre, é a questão dos auxiliares também, não é? Como é que estamos?
Sim, ainda não estamos completamente bem, quer nos funcionários que são da responsabilidade da autarquia, quer dos que são do Ministério da Educação, mas, e vamos começar um bocadinho de forma difícil. Eu ontem, por exemplo, estava a estruturar os horários, a distribuição de tarefas, e não é fácil, porque puxamos dali, destapamos de lá, e é um exercício difícil. Ainda assim, aqui nesta escola, o Ministério da Educação deu-nos algumas horas para limpeza, que se traduzem em contratos de 3 horas e meia para 6 pessoas. Estamos a concluir esse processo, portanto espero que mais uma semana e nós teremos minimamente com as condições ao nível das assistentes operacionais. Por força desses contratos de um ano que vamos ter, as tais 6 pessoas a 3 horas e meia. Não era isso que queríamos, pessoas para o quadro, que é muito importante a estabilidade dessas pessoas, porque o seu trabalho também é muito importante, e quando estão a conhecer a escola, os alunos, o seu modo de funcionar, acaba-se o ano, e isso não é bom para ninguém. Portanto, espero que a médio prazo os assistentes operacionais sejam colocados de outra forma, no quadro, de forma a ter um trabalho sustentável para um período maior, muito maior.
Para terminarmos, no agrupamento, há algum caso concreto que gostasse de referir, alguma situação neste momento?
Não, nada de especial. Pronto, neste momento nós estamos a abraçar este ano letivo conscientes dos desafios que nos são colocados, quer em termos curriculares. Como sabe, nós já no ano passado fomos pioneiros, tivemos o projeto piloto da flexibilidade curricular no 5º e no 7º. Este ano vamos abranger a flexibilização, que no fundo é assim, é a necessidade que a escola tem hoje em dia, com os meninos do século XXI e já da segunda década. Nós temos que alterar as metodologias, temos que alterar a forma de lhes ensinar, porque senão eles não aprendem. E, portanto, primeiro ciclo, 5º, 6º, 7º e 8º estão em força na flexibilidade, com a promoção da interdisciplinaridade, sobretudo, porque acreditamos que dessa forma os nossos alunos vão aprender melhor. Também pretendemos, neste ano, arrumar algumas coisas que têm a ver com o comportamento dos alunos, o cumprimento das regras, o respeito pelo outro. Vamos levar isso muito a sério do pré-escolar ao 12º, com iniciativas várias.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Pais de alunos da Escola de Santaria alertam para a falta de transporte às terças-feiras e dizem que crianças têm de fazer trajeto a pé, fora do seguro. António Feliciano.
O alerta é de um conjunto de pais encarregados de educação da Escola Santiria. Os alunos, neste caso do 5º ano, estão impedidos de regressar a casa às terças-feiras, logo após a última aula desse dia, 13h30, porque não têm transporte. Ou seja, apesar da tarde livre, as crianças, com idades a rondar os 9 anos, são obrigadas a ir a pé até à rodoviária, caso queiram efetivamente regressar a casa por volta da citada hora. E para este trajeto, alertam os pais, não há qualquer seguro, pelo que existe o receio de que pelo caminho possa acontecer alguma coisa, ainda para mais quando alguns desses alunos chegam pela primeira vez às escolas da cidade e não estão habituados ao maior movimento. Vítor Marques é um dos pais que se mostra preocupado com a situação e em declarações à ERT deixou o alerta, pedindo a intervenção da Câmara de Tomar junto da rodoviária do Tejo, que tem a concessão do transporte público.
O que está em causa é uma situação que já se arrasta há uns anos já, porque não está protocolado o transporte desde a escola de Santiria até à linha feira às terças-feiras, nomeadamente à hora do almoço, o que obriga a que os pais se desdobrem, os que conseguem, claro, que para assegurar o regresso a casa dos educandos, porque é a única forma dos miúdos poderem regressar, não têm que estar a tarde toda na escola até ao final do dia e só podem regressar no final desse mesmo dia. A única solução, a solução alternativa, ao que eu sei, é os miúdos deslocarem-se a pé desde a Escola Santaria até à rodoviária e aí sim conseguem, portanto, ter um autocarro que os traga de regresso. O problema é que o seguro não cobre essa deslocação a pé dos miúdos. E estamos a falar de crianças com 9 anos. E estamos a falar de um trajeto de alguns quilómetros. Crianças que vão pela primeira vez para a cidade, saem da aldeia numa situação muito mais, digamos, muito mais calma, muito mais segura a nível de movimentação de automóveis na estrada, e a única forma que eles têm é realmente irem a pé até à rodoviária. Ou então, o que tem acontecido ao longo destes últimos anos, os pais, os que podem, desdobrarem-se, mas estamos a falar de todos os miúdos, não só os do quinto ano, mas todas as crianças que queiram usufruir desse autocarro, que não existe, porque está protocolado, segundo eu sei, segundo foi dito, entre a Câmara e a Rodoviária do Tejo, apenas quartas e sextas-feiras. Portanto, aqui alguém falhou. Um quem fez os horários que não tinha hipótese e teve que fazer aquele horário, e os miúdos não têm, não sabemos muito bem como é que vamos resolver a situação, mas não é uma situação deste ano, é uma situação que se vem arrastando já há alguns anos e que, ao que eu sei, não tem tido solução. O meu filhote é o primeiro ano que vai para, portanto, ele vai para o quinto ano, e aquilo que fiz foi entrar em contacto diretamente com a professora Alcina, que é a diretora da Escola de Santaria, super prestável, que me disse que iria na segunda-feira falar com o diretor do Agrupamento de Escolas Templárias por forma a resolver a situação. O apoio tem sido extraordinário, pelo menos a nível escrito. Vamos ver na prática se é uma coisa que o Agrupamento de Escolas Templários e a Escola de Santaria têm força e poder para mexer. Não é uma situação que eles consigam controlar muito bem, porque é um protocolo, por assim dizer, entre a Câmara e a Rodoviária do Tejo, porque os meninos até ao 9º ano não pagam passo escolar. Para esse transporte deve custar mais algum dinheiro, que a Câmara quer seguramente evitar. Quero frisar uma vez mais que o apoio da escola nestas últimas horas tem sido fulcral e fundamental. No entanto, julgo que não serão eles a resolver o problema. Portanto, terá que ser a Câmara e a Rodoviária. Uma coisa é certa, os miúdos com 9 anos não vão poder fazer o trajeto a pé, nomeadamente a chover e ao frio, e não há seguro algum que cubra essa deslocação das crianças. E alguma coisa vai ter que ser feito da nossa parte, dos pais que, uma vez mais, repito, se juntam e tentam mudar esta situação, que seja de vez. Estas crianças do 5º ano têm três tardes livres, terças, quartas e sextas, e estão privadas de regressar a casa, a não ser ao final do dia de terça-feira, porque alguém falhou. Ou para poupar alguns euros, ou porque alguém falhou redondamente. Mas alguma coisa de certo vai ter que mudar, porque nós não nos vamos calar.
Contactada pela ERTS, a Câmara de Tomar assegurou que dentro dos próximos dias serão avaliadas as situações que possam estar a correr menos bem no que a transportes diz respeito. Daqui a 2 semanas, reforçou a nossa fonte, será feita uma reunião entre a autarquia e os agrupamentos escolares, onde tudo isso será analisado para depois, junto da Rodoviária do Tejo, poder haver lugar a esses desejados acertos.
É uma indicação de última hora, um senhor já idoso ficou em estado considerado como grave após ter sido atingido com um tiro de caçadeira. Aconteceu na manhã desta segunda-feira, na fonte de São Miguel, freguesia de Cargueiros. Nesta altura, segundo a ERTS, apurou tudo, aponta para que o homem tenha disparado sobre si próprio, sendo que o projétil entrou debaixo de um dos braços. A vítima, viúvo, reside na fonte de São Miguel, foi evacuado para o Hospital de Abrantes. Refira-se que a Guarda Nacional Republicana esteve no local a recolher quaisquer indícios sobre esta ocorrência e ainda está então a avaliar os possíveis cenários.
Rádio Web, a primeira a informar.
O material de guerra que foi apreendido no entroncamento pela Polícia de Segurança Pública vai ser encaminhado para o Centro Nacional de Peritagem das Forças Armadas no sentido de avaliar qual a sua proveniência. Estão em causa artigos como pistolas, tubo lança-granadas, granadas defensivas, shotgun, detonador elétrico, réplicas de explosivos, inúmeras munições de diversos calibres, embalagens de granadas de mão, entre outros. As autoridades não têm dúvidas de que parte destes artigos já esteve ao serviço do Exército, pelo que resta apurar como é que foram parar às mãos de um jovem de 26 anos que os guardava num imóvel situado no entroncamento. Tal como a ERTS avançou oportunamente, o arguido ficou em liberdade depois de presente a primeira interrogatória judicial, ou seja, está sob termo de identidade de residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
4 dos 5 elementos que fazem parte do grupo suspeito de matar, torturar e assaltar idosos na região de centro de Portugal foram colocados em liberdade por um juiz de instrução do Tribunal de Leiria. A decisão foi tomada na última quinta-feira, na sequência de interrogatório judicial. Recorde-se que em causa está um grupo suspeito de assaltar idosos nos concelhos de Leiria e Coimbra, sendo que a alimentar a morte de uma senhora de 80 anos, em Pombal, e ainda o facto de um senhor de 70 anos se encontrar em coma depois de ter sido torturado durante hora e meia. No total, desde fevereiro último, cerca de 30 idosos terão sido assaltados pelo grupo.
Rádio F, a primeira a informar.
Por proposta do vereador Hélder Henriques, vai hoje à reunião de Câmara do Executivo Nabantino, aquela que será orgânica referente ao trânsito e estacionamento em várias artérias da cidade, no período em que vai haver a Feira de Santaria e a sua instalação. Este ano, com a realização do certame no espaço do Mercado Municipal de Tomar e zonas envolventes, será necessário, por isso, proceder a um conjunto de alterações de trânsito no sentido de assegurar o funcionamento do mercado neste período da feira, mas também a montagem e circulação durante a Feira de Santaria, que, recorde-se, se realiza de 18 a 27 de outubro. Uma das alterações a propor é a criação de um corredor de emergência destinado aos bombeiros, autocarros escolares e reabastecimento do mercado municipal, e ainda o corte de uma das faixas de rodagem da Avenida Norton de Matos, como refere o vereador do Pelouro dos Mercados e Feiras, Hélder Henriques.
O trânsito só será cortado na Avenida Norton de Matos, numa das faixas. Haverá um corredor de emergência aberto, e que esse corredor de emergência vai servir também para os reabastecimentos a serem feitos no mercado e inclusive na feira, porque há necessidade de ter ali um corredor aberto. Será um corredor ascendente, desde a rotunda da Praceta Alves Redol até à rotunda dos bombeiros. O trânsito irá desencadear-se todo, desenvolver-se todo, pela em frente ao cemitério e pela ponte do Flecheiro. Uhum. Excetuando os autocarros, que não têm capacidade para fazer mudança de direção à esquerda na avenida, na avenida de Torres Pinheiro. Como há ali duas faixas nos semáforos, não se consegue entrar ali um autocarro por causa da placa central, da placa separadora da ponte do Flecheiro. Uhum. De maneira que os autocarros que venham da zona norte, ali da zona de Carregueiros, terão que entrar na rotunda e subir por esse corredor de emergência. Corredor de emergência que está destinado precisamente aos bombeiros, para que evitem ter que fazer o circuito pela ponte do Flecheiro. Portanto, tem ali um corredor de emergência que servirá, como disse, para os reabastecimentos ao mercado e para o transporte de autocarros, essencialmente os autocarros escolares.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Vila Nova da Braquinha avançou com a declaração de interesse municipal para o cais de tanques, numa decisão aprovada por unanimidade pelo Executivo. Em causa está uma visão mais abrangente de uma intervenção do cais del Rei, investimento que pode ascender a €500.000, processo que está ligado com a valorização que está atualmente a decorrer à área de Castelo de Almoral. Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Braquinha, em entrevista à ERTS, explicou os objetivos da classificação agora em marcha.
O objetivo, de facto, é alocar o interesse municipal para uma candidatura que a gente tem, que tem a ver essencialmente com a questão de valorização de Almorol. A valorização de Almorol implica intervenção na ilha e também intervenção no cais. Como sabe, o cais tem sofrido ao longo do tempo vários rombos, devido essencialmente ao grande número de elevado de águas que, em tempos cheias, se deslocam pelo respectivo leito, e na sequência disso tem provocado nomeadamente alguns rombos na estrutura desse cais. O cais é um cais manuelino, de Dom Manuel I, e importa de uma vez por todas fazer a sua conservação e manutenção. Para isso ser, e para que possa também ser alocado a fundos comunitários, teremos que classificar ou de interesse nacional ou de interesse municipal. Colocámos a questão junto à entidade competente, nomeadamente à Direção-Geral do Património Cultural, chamada DGCP, e que nos sugeriu que fizéssemos classificação de interesse municipal, que, parte deles, não havia nenhum inconveniente. Pronto, foi esse processo que iniciámos neste momento. Se foi deliberado em reunião de Câmara, irá à próxima reunião da Assembleia, e após esses trâmites legais, será publicitado e também comunicado à Direção-Geral do Património Cultural para classificarmos como interesse local ou interesse municipal, no sentido também depois, em fundos comunitários, podemos intervir muito perto de €500.000 no próprio caixa.
Tomar ficou este domingo de fora das mais votadas para as sete maravilhas à mesa. Os resultados foram ontem divulgados numa cerimónia realizada na Praça da Praia dos Pescadores, em Albufeira. Após quase dois meses de votação pública, as sete eleitas pelos portugueses são Albufeira, Bairrada ao Mondego, Lages do Pico, Mirandela, Maria Rita do Romeu, Monção, Terras da Chanfana e Vila Real. Antes da entrega de prémios, o presidente das Sete Maravilhas, Luís Segudens, revelou também que a edição de 2019 será dedicada aos doces. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.